no momento que eles estão tirando o bebê de você, você pensa, ai meu Deus, eles vão me dar a coisinha pequenininha, será que eu vou conseguir colocar? Em uma fração de segundo você pensa isso, será que eu vou conseguir pegar, não vou deixar cair? E no momento que o bebê entra em contato com você, você fala, não, eu não vou deixar cair, é óbvio que eu não vou deixar cair. E vem uma coisa de tipo, calma, você não sabe o que fazer, mas tá tudo aí dentro, sabe? É só você se ouvir, tá tudo, você já nasceu com tudo isso, tá tudo certo, você só vai aprender.
O tempo todo, no mundo, agora mesmo nesse instante, alguém nasce da barriga de uma mulher. E cada parto é uma história de emoções profundas que muitas vezes não é contada. Bom, aqui a gente vai contar. Eu sou a Ana Bonomi e você está ouvindo Pari, o novo podcast da Trovão Mídia. Um podcast com os relatos de mulheres que pariram.
O Davi, ele não foi um bebê planejado, mas foi um bebê muito querido. A minha gravidez foi uma coisa muito fora do normal, assim, vamos dizer. Eu descobri que eu tava grávida com 5 meses. Eu tinha zero barriga, zero sintomas, zero nada, assim. Foi muito de supetão mesmo, sabe? O Davi tinha que nascer, ele tinha que vir, eu não sei. É, eu e meu marido, a gente fala, é uma coisa muito bizarra, assim, porque quando a gente descobriu, eu tava com 18 semanas, achando que eu tava com 8, assim. No primeiro ultrassom que a gente teve, a moça perguntou, ela fez o transvaginal em mim, né? Ela falou assim, quanto tempo você acha que você tá? Eu falei, umas 8 semanas, mais ou menos. Ela, 8? 18, né? Você já tá indo pra 19. Eu falei, peraí, moça. E eu pensando, eu falei, meu Deus do céu, quanto que é isso em meses? E ela falou, não, bebê, não dá pra ver nada aqui por baixo, eu vou ter que fazer ultrassom normal, já passou o primeiro trimestre. Eu falei, como assim já passou o primeiro trimestre? Eu falei, meu Deus do céu, eu tô com quase 5 meses, eu tô com 5 meses. Aí ela falou, você quer saber o sexo do bebê? Eu falei, nossa moça, já? Ela falou, já, dá pra ver, olha, tá aqui, ele é um menininho. Aí eu falei, nossa, eu tava muito em choque. E aí ela pegou o transvaginal, tirou, colocou o ultrassom normal na minha barrinha. É, foi muito engraçado, porque o Davi tava quietinho. Eu não sentia nada mexendo na minha barrinha. Sei lá, talvez eu achasse que era gases, eu não sei, sabe? Tipo, eu não sentia as coisas. E aí quando a gente viu o Davi na minha barrinha, porque deu pra ver direitinho a carinha dele, o meu marido mexeu na minha barriga. O Davi, ele tava com a mãozinha no rosto, ele balançou a mãozinha como se fizesse um oi, me acharam. Oi, tô aqui. Surpresa. Finalmente fui descoberto. Eu falei, meu Deus do céu. É bizarro, assim. E eu sou atriz, né, cantora, dançarina, e também faço coisas de circo. Nessa época que eu não tinha descoberto ainda a gravidez, eu tava louca me pendurando nas coisas de ponta cabeça. Fazendo pole dance, fazendo lira, tecido, sabe? Me pendurando de barriga nas coisas. Caindo, que nem um saco assim de batata no chão, achando que tá tudo bem, entendeu? Bom, o meu parto, ele teve 21 horas de duração. Eu falo que foi 21 horas, mas é porque, pra mim, começou quando minha bolsa estourou. Até o meu filho nascer. Muita gente fala, mas você não tava tendo parto propriamente dito. Eu falei, não, eu tava. Ali eu já estava nascendo, meu filho estava nascendo. Então é ali que começa o meu parto. Bom, tudo começou quando a minha bolsa estourou. É, a minha bolsa veio estourar umas 10 horas da noite, mais ou menos. E eu, a princípio, a minha gravidez toda, eu tive muito corrimento. Então, eu achei que era só mais um. Eu senti a minha calcinha molhar. Falei, tava assistindo a televisão com meu marido. Falei, amor, peraí, eu vou rapidinho ali no banheiro. Cheguei no banheiro. Era muito, tinha encharcado, mas ainda não estava saindo bastante, então eu ainda estava na dúvida. Falei, nossa, saiu muito corrimento, socorro. E só que ele saiu com um pouquinho de sangue. Aí na mesma hora eu contratei uma doula, eu achei muito importante a doula participar do meu parto, por eu querer parto humanizado, com menos intervenção possível. Então eu chamei uma doula para acompanhar o parto junto também com o meu obstetra, né? E eu liguei na mesma hora para minha doula quando eu senti que isso aconteceu. Eu falei, Mari, pelo amor de Deus, me ajuda. Saiu um sanguinho aqui com líquido. Eu não sei se é minha bolsa que estourou. Eu não sei se é só corrimento. O que eu faço? E outra, o Davi tava pra nascer, o meu filho tava pra nascer dia 10 do 4. Isso foi dia 11. Ele já tinha passado da data prevista. Então a gente já tava meio que em alerta, assim, né? Que qualquer coisa podia acontecer. E aí, ela falou, olha, se for a sua bolsa, ela pode ter estourado. E pode ter estourado em cima. Então, não sai aquela jorrada de líquido. Não, mas pode ter estourado em cima. O que você faz pra saber? Tosse. Se você tossir e sair mais líquido, então quer dizer que a sua bolsa estourou. Se não, você fica observando e vendo se sai mais líquido. Eu falei, ah, tá bom. Aí eu tossi. Na mesma hora que eu tossi, começou o riozinho na minha perna, saindo. Eu falei, Brasil, acho que estourou mesmo. Eu gritei, eu falei, amor, minha bolsa estourou. Aí meu marido, quê? Como assim, amor? Eu falei, eu acho que estourou, eu acho que tá nascendo. Ele falou assim, mas você tá bem? Você tá sentindo alguma coisa? E até então eu não tava. A gente tem, né, esse lúdico que, nossa, chega a hora do parto, você já vai sentindo várias dores, que ai meu Deus, contração. E eu tava super esperando tudo isso. Mas a princípio, ali no começo, não teve. E aí a minha doula falou, olha, come, se alimenta, porque você vai precisar de força, fica ainda um pouco em casa, vamos tentar evoluir bastante o seu parto dentro de casa, porque é o lugar onde você se sente mais confortável, é também onde você pode evoluir mais no parto, não acho que vai demorar muito ainda pra você ir pra maternidade. Não adianta nada, você chegar lá com 2 centímetros de dilatação, você vai ficar lá esperando, então é melhor esperar em casa. Eu falei, tá bom, vamos esperar. E aí eu me arrumei, tomei banho, me depilei, até me maquiei. Depois eu descobri que eu não precisava, que eu ia ficar 20 horas com maquiagem na cara. Então que não ia adiantar eu me maquiar. Mas a gente se maquia, né? Pra gente ficar bonita, linda na hora do parto. Sendo que não é bem isso que acontece depois. Mas aí eu fiz tudo isso, sequei o cabelo, comi e fiquei esperando a minha doula chegar em casa. O meu marido também, já pegando os últimos preparativos, né, pra levar pra maternidade, tudo bonitinho. Fiquei no quarto sentada. Aí já começou a cair mais o corrimento, o líquido amniótico, né? Tentei colocar absorvente, não rolou. Tentei colocar o noturno, não rolou. E aí eu coloquei uma toalha mesmo, dobrada em vários... dobrada em vários, né, pra ficar bem grossa ali na calcinha. E fiquei desse jeito. E aí a minha doula falou, olha, vamos começar... Quando você começar a sentir contração, ou dor, ou o que você acha que é contração, vamos ficar monitorando. Porque dependendo da frequência e da intensidade, é o que vai falar pra gente que a gente deve ou não ir pra maternidade. Falei, tá bom. Só que eu achava que os tais pródomos já eram as contrações. Eu falei, nossa, se isso daqui for a contração, eu tô feita. Eu falei, não, dói. É tipo uma cólica, assim, mas, nossa, tô muito feita. Eu falei, não, tá de boa. E aí começou a vir mais frequente os pródomos. E eu falando, Mari, pra minha doula, olha, tá vindo mais frequente. Aí ela, não, mas você tá sentindo muita dor? Eu falei, olha, eu tô. Dor eu tô sentindo. Não muita, assim, numa escala de 0 a 10, eu acho que uns 6. Assim, ah, tá bom. Aí depois foi evoluindo. Quando começou a ficar mais ritmado esses pródomos, a gente resolveu ir depois pra maternidade. Mas isso já era umas 3, 4 horas da manhã. Mas foi assim, eu levantar da cama pra gente querer ir para o hospital começou a doer muito. Aí que começou um pouquinho o bicho pegar. Eu falo um pouquinho porque depois o bicho pega mais. E no carro, a minha doula falava, Sibeli, vocaliza. Vai a cada contração, solta no A. Vai fazendo um A de vocalize, assim. Eu falei, tá bom, vamos fazer. Cheguei na maternidade, fizeram o exame de toque em mim, né, pra ver quanto que tava a minha dilatação. Eu cheguei achando que eu já tava, nossa, com 7 de dilatação. A louca, né, achando já, falei, nossa, não, a dor que eu tô sentindo, meu filho já vai sair daqui a pouco. Aí a moça, não, você tá com 4 centímetros. Só que esses 4, 5 centímetros de dilatação duraram na minha vida naquele dia 17 horas. Porque as minhas contrações foram aumentando. As minhas dores também. Só que elas não eram efetivas para eu ter a dilatação. E a gente tentou espaldário, a gente tentou bola de pilates, eu dancei na sala, a gente agachou. Todas as coisas possíveis, assim, que você possa imaginar, eu fiz para tentar melhorar, para tentar ajudar. Antes também, eu já tinha me preparado, eu vinha fazendo pilates, todas essas coisas, sabe? Pra me ajudar no parto normal. E nada. O Davi tava tudo certo com ele, colocaram o cardiotoco, tava tudo certo. Mas eu lá. Aí eu já tava escorrendo que nem, nossa, um chafariz já. Mas nada da minha dilatação aumentar. Isso eu tava sem comer, porque lá no Santa Joana, eles não dão alimentação sólida. Eu tinha comido, jantado, mas era 10 horas da noite. E eu tava lá na base do sorvetinho da água de coco. Eu tava, nossa, 17 horas depois, eu ainda tava racionalizando muito as coisas. O que a minha doula falou foi que a mulher, quando ela está num parto, ela entra numa tal de partolândia. E eu tava lá naquela coisa já 17 horas, eu falei, gente, essa partolândia não vai chegar, eu não tô nessa partolândia, não existe isso. O médico chegou e falou assim, Sibeli, a gente pode ficar aqui até segunda-feira. Você vai querer arriscar, ficar mais tempo, ou você já tá cansada? O que você quer fazer? A gente pode aplicar ocitocina. Você não precisa ir pro cesárea. Você não quer fazer cesárea? Tudo bem, a gente não faz. Mas vamos tentar outros recursos pra ver se você tem o bebê rápido. Aí eu falei, tá bom. Depois, como eu já tava muito cansada, eu falei, não, pode vir a ocitocina. Pode vir, vamos ver. Porque realmente, depois de 17 horas eu sendo teimosa de não querer tomar nada, eu falei, vamos pôr a ocitocina. Só que assim, uma coisa que eu percebi é... O nosso corpo, quando a gente tá tendo as contrações naturais, a cada contração aumenta a intensidade, mas dá pra você controlar. Tipo, você vai se acostumando. A cada contração, você se acostuma. Ah, tá, agora vai doer mais. Ah, agora tá doendo um pouco mais. Só que com a ocitocina, é muito forte. É galopante, é uma coisa absurda, assim. Tipo, agora doeu muito, daqui a pouco vai doer pra caramba. Pelo menos isso foi comigo. E aí, Brasil, aí eu entrei na partolândia mesmo, entendeu? E aí acabou lá do racional Sibeli. Eu entrei num momento ali muito grutal, assim, muito da natureza, uma força, assim, muito primitivo, vamos dizer assim. A mulher, eu não sei, comigo foi assim, eu senti muito que eu entrei nessa coisa de... Por causa da dor, por causa da força que você tem que fazer, das coisas que você tem que fazer, das coisas que você tá aguentando. É muito, desliga totalmente o lado racional. E aí a gente começou a evoluir mais nas contrações e na dilatação. Aquela coisa de vocalizar a dor passou pra ser gritos horrorosos no hospital. Eu nem lembrava mais o que era vocalizar. E aí, a gente foi pra banheira pra tentar aliviar as minhas dores. Na banheira, aconteceu que eu... Como eu disse, que a gente desliga muito o racional, veio umas emoções que até hoje eu não sei descrever. Eu não sei colocar isso em palavras. Eu só sabia chorar na hora. Me veio uma vontade muito forte, eu não sabia o porquê, até hoje eu não sei o porquê. Eu senti muito, meus pais já faleceram, minha mãe já faleceu e meu pai já faleceu. Eu não sei se ali eu senti uma força deles, se eu senti eles junto comigo, mas me veio uma vontade muito grande, assim, de chorar. E eu só chorava, chorava sem saber o porquê, chorava. E ao mesmo tempo, essa força, assim, dentro de mim, que vinha mostrando, tipo, olha, essa é a força da natureza agindo em você. E aí foi. Acho que eu já tava com 19 horas da minha bolsa estourar até esse momento. Só que eu já tava muito, muito, muito cansada. Aí eu tava com medo de não conseguir ter forças pra chegar no expulsivo. Porque, nossa, o meu marido já tava quase desmaiando. Ele teve que sair uma hora ali pra comer. Eu já tava super cansada. Eu não tava não aguentando a dor. Eu estava cansada de sentir a dor. De tanto que eu não tinha dormido, que eu não tinha comido. Enfim. E aí eu optei. Eu falei, olha, eu preciso descansar. Sabe quando vem um estalo assim? Eu falei, eu tô precisando dar uma descansada. Pelo amor de Deus, chama anestesia. Na minha cabeça, quando eu pensava no meu parto, eu falei, não, eu não quero cesárea justamente pra não tomar anestesia nas costas. Eu tenho pavor daquela anestesia. Só que naquele momento, eu nem lembrei do meu pavor. Tipo, podia até me cortar na cesárea. E a minha doula perguntando, Sibeli, você tem certeza? Eu falei, eu tenho. Eu tô cansada de sentir tanta dor. Eu preciso descansar um pouco, porque eu sentia que eu tava diminuindo as minhas energias. E eu tava com medo de ficar sem energia pra fazer o restante que eu precisava. Que eu sabia que ia ser difícil. Chamaram a anestesia, chamaram o médico, aplicaram a anestesia, que pra mim foi uma das partes mais difíceis, porque você tem que ficar parada, sentindo contração absurda e... tomando uma injeção nas costas, eu só pensava em, pelo amor de Deus, Sibeli, não se mexe. Eles deram anestesia, eu dormi uns 15 minutinhos, pra também a anestesia se estabilizar, pra pegar direito, né, essas coisas. Mas eu acho que, assim, foram uns 15 minutos mais restauradores, assim, naquele momento. Eu precisava desses 15 minutos. Porque quando eu acordei com o meu médico entrando novamente no quarto, falando, Sibeli, e aí, a gente vai ter esse bebê hoje? Se você não fizer força, ele não sai. Aí eu falei, não, vamos. Vamos, eu tô bem já. E aí ele foi, falou, deixa eu ver quanto que você já tá de dilatação. Quando eu tomei a anestesia, eu tava com 7 de dilatação. Quando ele foi fazer o toque, depois dos 15 minutos, eu já tava com 8. Aí ele falou, faz uma força, vamos ver, né? Você já tá com 8 de dilatação? Eu falei, tá bom. Na hora que eu fiz a força, já foi pra 10 e já viu a cabeça. Evoluiu muito rápido. Aí ele falou, olha, eu já tô vendo a cabeça. Como assim você já tá vendo a cabeça? você já tô vendo o cabelinho dele, você vai ter agora. Aí ele falou, se prepara. Eu falei, ai meu Deus. Aí a minha doula foi, falou, você quer sentir o cabelinho dele? Você pode pôr a mão. Aí eu falei, posso? Doida, posso? É meu corpo, é o meu bebê, eu acho que eu posso. Mas a gente fica nessa coisa de não sabe o que fazer, né? De você não ser a protagonista. Na hora que eu pus a mão, realmente eu tava tocando numa coisa que estava no meu corpo, que não era o meu corpo, porque eu não estava sentindo ser tocado, né? Só estava tocando. E eu senti o cabelinho bem ali na saída. A partir daí, eu falei, nossa, é agora. Ele foi, falou, olha, faz força. Eu fiz, acho que umas 4, 5 forças e o Davi nasceu. Quando o Davi nasceu, veio toda aquela emoção de novo que eu tinha sentido na banheira. Comecei a chorar, eu e o meu marido. O Davi, ele saiu, já foi direto pro meu peito. Ele ficou quietinho no meu peito. Ele chorou na hora de nascer, mas quando colocaram ele em mim, ele já ficou quietinho, procurando o meu peito pra mamar. Eu lembro direitinho que, não sei, foi uma hora tão mágica Porque no momento que eles estão tirando o bebê de você, você pensa, ai meu Deus, eles vão me dar a coisinha pequenininha, será que eu vou conseguir colocar? Em uma fração de segundo você pensa isso, será que eu vou conseguir pegar, não vou deixar cair? E no momento que o bebê entra em contato com você, você fala, não, eu não vou deixar cair, é óbvio que eu não vou deixar cair. Não sei, vem uma coisa de tipo, calma, você não sabe o que fazer, mas tá tudo aí dentro, sabe? É só você se ouvir, tá tudo, você já nasceu com tudo isso, tá tudo certo, você só vai aprender. E aí eu segurei o Davi, foi uma emoção muito forte, muito grande. Eu vi aqueles olhinhos olhando pra mim, um serzinho diferente. E aí depois ele já fez também, batizou a mãe, ele já fez o primeiro cocôzinho dele em mim. E uma coisa legal também, que como eu disse, os meus pais são falecidos, quem viveu comigo depois do falecimento dos meus pais foi a minha avó materna. E deixaram, a minha doula falou que ela ia sair pra chamar a minha avó pra poder entrar. E foi muito emocionante ver assim, o Davi já tava no meu peito, já tava calminho. Eu lembro direitinho de ver a minha avó entrando no quarto e eu tava com meu filho. Foi muito chocante eu ver esse encontro de gerações, sabe? O encontro do meu filho, bisneto da minha avó, que tem 87 anos, conseguindo ver o bisneto ali na hora que nasceu. E ela junto com meu marido, eles junto ali. Foi muito lindo. Muito, pra mim, foi uma sensação única, assim. E foi isso. Depois, o Davi ficou comigo o tempo todo. Ele não desgrudou de mim até eu chegar no quarto. Eu tive que levar 2 pontos, porque eu tive laceração. Mas foi bem tranquilo. Eu acho que eu tive o parto que eu deveria ter. Eu tentei ao máximo fazer tudo que eu precisava. Tentei ouvir muito o meu corpo. Não estou arrependida de tomar ocitocina. Não fiquei arrependida de tomar anestesia. Eu queria ver até onde eu conseguiria fazer essas coisas sozinha, por mim mesma. Mas pra mim foi assim, o parto que eu pedi, sabe? Foi exatamente aquilo que eu quis, assim. Ele escolheu o dia de nascer, o dia de ser descoberto, o quando que ele quis vir, então foi tudo ele. Na hora de eu escolher o meu parto, falei, não, eu vou deixar tudo na mão dele. Ele que escolheu vir, ele que escolheu fazer as coisas, então eu tô aqui pra ajudá-lo a vir na hora que ele quiser, no dia que ele quiser, da forma que ele quiser.
Esse foi mais um episódio do Parir, o podcast de relatos de parto da Trovão Mídia. Eu agradeço aqui todas as mulheres que confiaram em mim para contar como foi o parto delas. É muito bom a gente poder estabelecer esse espaço de escuta e de elaboração desse momento que é tão decisivo na vida de uma mulher. E se você que está ouvindo quiser contar o seu parto, escreve um e-mail para a gente no oi@trovaomidia.com. Vai ser um grande prazer te ouvir. Até a próxima!